mudanças,
lutas,
desafios
e muito amor.
Filhos,
vamos falar de educação?
Com elementos da logosofia e da pedagogia logosófica.
Olá, esse é o podcast Vamos Falar de Educação. Eu sou a Rafaela Gregório.
E eu sou a Paula Lanes e hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade dos pais.
E aí, qual é a nossa responsabilidade enquanto mães e pais de crianças ou adolescentes? Será que a educação está relacionada apenas a suprir aquelas necessidades básicas de higiene, de manter as atividades da escola em dia? Como é que você pensa isso, Paula?
É muito interessante, né? Porque a gente percebe que de uma forma muito mais ampla, a educação vai muito além do que a gente apenas dar conta da educação física do nosso filho, né? De que ensinar eles os hábitos de higiene, de ensinar ele hábitos e valores, né, de convivência. E a gente vai percebendo que tem um desafio muito maior e é por isso que a gente achou tão interessante a gente começar por esse tema, que a reflexão começa mesmo pela gente, da gente pensar que lugar que a gente tá, né? Aonde vai a minha responsabilidade?
Na minha experiência, né, sou mãe de três, assim como você, né, de três crianças que ainda estão na primeira infância, eu vejo que, assim, a minha responsabilidade diante do meu filho, ela é enorme, porque, assim, somente eu, né, como mãe, e o pai, no papel dele como pai, somente nós temos a condição de conhecer aquele ser, aquela criança, como ninguém. Então, eu preciso me capacitar para ter as respostas mais adequadas para aquele meu filho. Para cada um deles, as respostas são diferentes. E daí, essa é uma responsabilidade que eu vejo que é enorme, porque está nas minhas mãos. Ninguém vai poder ter as respostas mais adequadas a eles do que eu. É claro que buscar ajuda, né, ter sempre a palavra de um profissional, buscar o conhecimento, tudo isso é muito importante, mas no final das contas, a resposta, assim, do que é o melhor para o meu filho no tempo dele, considerando as características dele, considerando todas as suas tendências positivas e negativas, quem vai saber melhor do que ninguém essa resposta sou eu, né?
E eu acho esse ponto tão interessante que você trouxe, porque ele tem a ver com um aspecto que por que que isso, né, cabe tanto ao pai, à mãe, né? Porque, na verdade, a decisão cabe a gente, né, enquanto pai e mãe. Então, assim, é sempre muito importante a gente ouvir outros profissionais. A gente não é médico, por exemplo, eu não sou médica, eu vou precisar que ele seja acompanhado por um pediatra e que ele traga todas essas informações da parte médica. A gente vai ter que ter uma escola onde a criança vai ser acompanhada docentemente, formalmente ali, e todos os outros profissionais, inclusive familiares, avós, tios, que também contribuem nessa formação. Só que no final a decisão sempre vai caber para o pai e para a mãe. E por isso que está aí um ponto da grande responsabilidade que cabe a gente. Até para a gente pensar uma coisa muito importante, que se eu não faço nada, isso também é uma decisão. A gente está decidindo o tempo todo, né? Então, assim, se eu me ausento de fazer alguma coisa, nesse ponto também eu tô escolhendo um caminho, que é não atender nenhuma demanda ali. Então, por isso que a gente tem que estar sempre refletindo, né? O que que eu tô escolhendo para os meus filhos? Porque até eles terem condições de ter essa autonomia, é a gente que vai fazer as escolhas por eles. E por mais que a gente passe muita, assim, dê a eles uma liberdade maior, isso também faz parte de decisões que a gente tem que ensinar os filhos. Então a gente vai vendo quanto que existe de responsabilidade nisso, né?
Não, e em pequenas coisas do dia a dia, né, a gente já vai precisando tomar essas decisões. Então, na maneira com que eu corrijo, o que que tá de mais, o que que tá de menos, o quanto eu preciso apertar e o quanto eu preciso ser flexível, todas essas são decisões que a gente precisa tomar o tempo todo em relação à educação dos nossos filhos e que são uma responsabilidade enorme, porque se eu não conheço o meu filho, se eu não me conheço e conheço o meu filho o suficiente para saber do que ele necessita, eu posso errar na mão, tanto por um lado quanto para o outro, e isso é muito prejudicial na formação dele, né? Então, por exemplo, tem um caso que eu gosto sempre de dar como exemplo, que foi uma situação que eu vivi com meu filho quando ele tinha uns 2 anos e meio, por volta de 3 anos, e a gente estava num dia, numa interação social com famílias de amigos e tal, e em determinado momento o meu filho filho deu um tapa nas costas de um amiguinho dele que estava brincando no chão com um carrinho. E aí, assim, o que que você faz naquela hora, né? Existe um certo a se fazer em relação a essa criança? O primeiro impulso que surge, que foi o que me surgiu também, foi aquela reação, assim, de querer brigar, assim, né? Isso não pode, você não pode fazer isso e brigar com ele na frente ali de todo mundo, até para mostrar que eu o estava corrigindo, né? Mas aí, imediatamente, ao mesmo tempo, começaram a surgir outros pensamentos na minha mente que me faziam olhar aquela situação de uma maneira mais completa. Não olhar só a situação em si, mas ver ali não só a criança que bateu, mas a criança de uma forma integral. Então, eu comecei a ver todo o cenário do dia se desenhando, tudo que aquela criança tinha vivido em relação a esse próprio amiguinho ao longo do dia, também em relação a outras crianças que estavam, tinha toda uma configuração ali, tinham as dificuldades daquela criança. Então, quando eu olhei, o meu filho, esse filho, por exemplo, ele não tinha característica, não tem a característica de bater. E naquele momento, o que que ele estava me dizendo? O que que ele precisava para a educação dele, para a formação dele, algo que ele fosse aprender para a vida e não só para o momento. E considerando tudo isso, eu percebi que muito mais do que uma bronca na frente de todo mundo, uma inibição ali daquela atitude em si, eu precisava dar a ele o que ele estava precisando. E que no caso era o quê? Eu tirei ele da situação, afastei ele para longe e dei a ele um abraço e um colo e falei: olha, meu amor, eu sei que tá difícil para você, a mamãe tá vendo. Tá? E isso foi suficiente para que ele se acalmasse, para que ele saísse daquele estado de irritação que ele estava e que eu pudesse, então, no momento seguinte, conversar com ele, explicar que, na verdade, não era assim que ele podia reagir, que se ele estava incomodado, ele tinha outras maneiras de comunicar aquele desconforto. É claro que a atitude não pode ser essa atitude do tapa, ela precisa ser ensinada, não é para ser: ah, não, tudo bem, ele bateu, ele tá com dificuldade, ele pode, eu vou entender esse comportamento. Não, esse comportamento precisa ser melhor encaminhado, mas o que eu vejo é que normalmente a gente está preocupado só no comportamento e nessa alteração imediata do comportamento. Não, ele não pode bater, ele não pode, sem ir nas causas e no que de fato a criança está precisando. Porque, como eu falei, ele não é uma criança de bater, então não precisava ficar focando: ah, você bateu, você não pode bater, você não devia ter feito isso, agora vai ficar de castigo. Não. Né? Então, assim, eu fui ali, tentei me conectar com o ser que estava na minha frente, entender as dificuldades pelas quais ele estava passando, e isso é a minha responsabilidade como mãe, conhecer o meu filho a ponto de saber, a cada momento, a cada situação, dar o que ele está precisando para a sua formação integral, e não só para moldar um comportamento ali na hora, atendendo muitas vezes até a expectativa dos outros em relação a mim, em relação ao meu filho, né?
Eu acho esse ponto também, assim, bem interessante da gente refletir, porque quando a gente se torna pai e mãe, né, a gente vê que vem uma cobrança muito grande da sociedade, né, e que isso sempre existiu na nossa vida, mas enquanto a gente se torna pai e mãe, isso parece que se amplia muito mais. A gente percebe que a gente está sendo exigido de todas as áreas. E no nosso primeiro filho, então, a gente está se conhecendo também como mãe, está sendo tudo uma grande experiência. E ali a gente se vê em várias interrogantes o tempo todo, se questionando se a gente está tomando a melhor medida ou não. E aí, por isso que esse ponto que eu acho tão interessante que você trouxe, a gente tem que se conhecer, né? E a gente tem que entender também que essa responsabilidade, ela vem desse conhecimento da gente, para a gente entender, assim, quanto mais eu me conheço, mais eu vou ter condições de entender como que eu posso me colocar diante dos meus filhos, o que que eu tenho que, de repente, me controlar ali, porque eu sei que eu tenho determinadas características que em determinadas situações elas crescem, ou sei que eu tenho também facilidades e aí eu tenho que usar isso, que são coisas que eu trago de bom, que são os meus recursos, então eu também tenho que fazer mão disso para ajudar o meu filho. Mas o primeiro ponto que a gente pode falar, que esse conhecimento do ser mãe, do ser pai, ele vem com o tempo, né? A gente está nascendo como mãe enquanto nosso filho nasce. Então, claro que a gente vai estar se conhecendo nesse ponto e vai surgir um monte de dúvidas. Quando a gente vê que a gente está com o terceiro filho pequeno, já é bem diferente com o segundo, com o terceiro, por mais que eles sejam seres ambientes totalmente diferentes uns dos outros, a gente percebe que algumas inseguranças que a gente tinha em relação ao primeiro filho, a gente já não tem em relação ao segundo filho. E que, por que que a gente fala que é mais fácil? Porque essas inseguranças não têm a ver com a especificidade de cada criança, mas tem a ver com a gente, com esse ser mãe que a gente já conheceu. Então você vai se acalmando e vai tendo algumas certezas. E essas convicções que são tão importantes nesse caminho de ser mãe. E acho que uma dessa você tocou quando você falou dessa experiência, né? Porque a gente percebe que nada acontece por acaso. Para criança pequena, isso é certo. Agora, uma mãe atenta, que já conhece isso, vai saber atuar na melhor forma.
Assim, eu poderia resumir que nesse conhecimento de nós mesmos e do que nos impacta e do que impacta no filho, reside essa grande responsabilidade da gente se comprometer com essa formação, com essa nossa formação enquanto mãe, e saber que eu preciso me formar nesse sentido, né? E aí, dessa formação também, vem a gente que tem, né, mais de um filho, a gente percebe que é muito diferente o que um precisa e do que outro precisa. Então, por exemplo, aqui em casa, eu tenho um filho que responde muito bem a uma orientação, mas assim, olha, não pode, é isso, é aquilo, e ele até precisa desse formato, porque se eu vou muito na conversa, ele vai me enrolando e vai, e tem um outro que se eu chego mais assim, nossa, não funciona, o negócio descamba assim, e isso você vai aprendendo, né, e aí a gente vai tendo que ver que não existe certo e errado. Eu quando, né, logo me tornei mãe, eu tenho uma tendência, assim, né, trouxe até da minha própria educação, a um pouco general, sabe? Vai ser, eu vou botar ordem, ele vai obedecer, sabe aquela coisa? E assim, e aí com os meus filhos, eu fui vendo que assim, não necessariamente porque eu imprimo essa força, imprimo essa disciplina mais rígida, eles vão acatar, cada criança vai responder de uma forma, e isso é o belo também, né? Porque, como você trouxe, as coisas não acontecem por acaso. Então, cada mãe também tem um filho, não é por acaso, cada filho vem pra gente, não é por acaso. Então, é olhar para essa maternidade também como uma grande oportunidade de ir aperfeiçoando em nós os filhos, refletem pra gente todos os pontos que em nós precisamos melhorar, né? Então, realmente é algo muito belo, assim, essa responsabilidade desse compromisso com essa evolução, né, de nós mesmas e com a evolução desse ser integral que temos diante de nós.
Eu vejo também que é isso mesmo que você trouxe, né? O quanto que é bonito essa oportunidade, né? Porque ao mesmo tempo que é tão difícil, e talvez seja o convite que a vida nos faça de uma forma assim, mais difícil que eu, por exemplo, na minha particularidade, tive. Assim, eu lembro assim, quando eu estava grávida, fui ter o meu filho, quando ele nasceu, a transformação que teve a minha vida, né? Cada criança de uma forma, o meu primeiro filho veio bem intenso, e assim, eu sinto que aquilo ali, ao mesmo tempo que me trouxe muitas questões e dificuldades de me readaptar, também me trouxe essa oportunidade de encontrar consigo mesmo, que eu acho que a maternidade, que é a grande oportunidade da gente se voltar para observar a nossa vida. Os nossos filhos, eles levam a gente ao encontro com a gente mesmo. E às vezes é difícil, porque nisso a gente vai se esbarrar em muitas coisas que a gente não tem e que a gente queria tanto ofertar, né? Porque educar não é uma coisa fácil. E por isso que talvez a responsabilidade esteja aí, no ponto que se eu não me capacito, eu vou estar sempre em déficit em relação a essa educação. E isso não é porque, enfim, eu não tô querendo exigir de nenhum pai nem de nenhuma mãe, mas isso é uma questão natural, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, se eu quero ensinar o meu filho a ser paciente e eu sou uma pessoa totalmente impaciente, ele não vai aprender isso, pelo menos não comigo. Ele vai poder aprender com outras pessoas, porque ele convive com outras pessoas também. Porque a criança pequena, principalmente, ela aprende por exemplo, é por imitação. Então, muito mais do que assim, mais importante é o que ele está vendo que a gente está fazendo do que a gente está falando, né? Então, para ele, o que que fixa? É aquilo que a minha mãe está fazendo, é aquilo que meu pai está fazendo, é como que ele lida com as situações. E ali ele está aprendendo. Então, por isso que foi algo que eu aprendi muito. Se eu quero que realmente meu filho tenha determinadas características, eu preciso me capacitar para ser esse exemplo para ele. Sabendo também, dentro dessa responsabilidade, que é aquilo que a gente ressaltou no início, que tudo é aprendizado. Então, óbvio que a gente vai errar inúmeras vezes. E mesmo depois de saber, a gente continua errando. Por quê? Porque nada é assim tão matemático, as coisas não vêm como uma receita de bolo, ou seja, eu fiz de uma forma, deu certo, amanhã eu vou fazer, não vai dar certo. Você pode usar a mesma medida que o bolo vai sair diferente. Porque sempre tem ali uma coisa que a gente não viu, mas que alterou a situação. Então a gente está sempre aprendendo. Agora, qual é o grande dessa situação? É que eu posso olhar para aquilo e falar, puxa, caramba, eu nunca consigo dar certo, porque... Ou eu posso olhar aquilo e falar, puxa, eu tenho uma oportunidade de ver o que eu posso fazer de diferente nisso. E aprendendo novas formas. Então, todo dia, a gente está tendo capacidade de aprender novas formas de educar. E, com certeza, toda a minha experiência anterior vai me servir. Então, é um caminho exaustivo, mas é um caminho muito gratificante também. Por quê? Porque a gente vai em encontro da gente mesmo.
É, porque quando a gente fala sobre essa questão da responsabilidade dos pais diante do filho... Muitas vezes pode parecer algo pesado, né? Que fala, nossa, mas assim, eu já mal dou conta da minha rotina, ainda tenho toda essa responsabilidade de controlar a mim mesma, de conhecer cada criança, de agir bem em cada situação. E o que eu sinto é que, assim, quanto mais a gente vai se capacitando de forma consciente para viver essas situações, menos pesada fica a carga, porque assim, a gente vai conseguindo lidar melhor com as situações, tanto em relação a nós mesmos, ao que a gente sente de desafio, quanto vai conseguindo, de fato, ir formando esse ser para que, aos poucos, ele seja consciente do seu papel diante da família, do seu papel em relação aos outros. E isso vai tornando a educação mais leve e mais fácil, né? Então, assim, é um esforço que a gente faz, por um lado, de dedicar a se formar, a ter mais consciência dessa responsabilidade, desse papel de mãe, e que, na verdade, volta completamente para a gente em resultados, né?
E, assim, nesse ponto... que eu acho que a gente tem que ver, assim, até como você falou mesmo, que a correção, que quando a gente vai se corrigindo e se aperfeiçoando, na verdade a gente está polindo essas arestas da gente mesmo. E a gente vai tendo mais acertos. Então isso também, ao mesmo tempo que pode ser difícil, também tem esse lado tão grande, tão assim, saboroso mesmo, da gente perceber, assim, que uma correção bem feita, isso dá uma alegria pra gente, né? Da gente perceber por quê. Eu sinto muito como mãe, que quando eu peso na bola, sabe, não foi bom, a gente sente um desgaste depois, aquilo não foi positivo, aquilo nos fica remoendo. Então todo mundo quer ter mais acertos. Então isso vem, eu acho que para, né, ir fechando esse tópico, o que a gente pode falar em relação à responsabilidade mesmo dos pais é que sim, é uma responsabilidade muito grande, mas também à medida que a gente vai se conhecendo e conhecendo o nosso filho, e isso vai acontecendo concomitantemente, à medida que eu me conheço, eu consigo ver mais o meu filho na sua totalidade, em tudo que ele oferece para mim, e isso vai permitindo também mais acertos, uma condução onde eu vou me sentindo também mais feliz, mais leve. É tudo isso, né, que a Rafaela trouxe. Isso é tão importante pra gente, né? Porque no fundo, a gente quer também sentir que a gente tá dando certo e que aquelas decisões que eu tô tomando, ela pode refletir em algo positivo pro meu filho. Porque a criança, em geral, ela nos convida a olhar para aquele lugar que a gente já não via mais, que a gente já não queria perceber. Então é nesses pontos que a gente percebe que a vida tem muito valor. E ela vale a pena. Por isso que a gente faz esse convite. É muito bom que a gente aceite essa responsabilidade, porque mesmo que a gente não aceite, a gente vai ter. Então, a partir do momento que eu aceito, eu consigo viver melhor essa minha maternidade, consigo contribuir mais ainda para que, quando ele esteja lá na frente, a gente também possa ter seres que vão ajudar mais a gente.
Perfeito, Paula. E agora, então, já para ir terminando esse encontro de hoje sobre a responsabilidade dos pais, você tocou num aspecto que eu acho que é fundamental também, que é que, ao mesmo tempo em que a criança nos oferece esse convite para olharmos para dentro e para nos depararmos com situações, assim, muitas vezes muito difíceis e desafiadoras, elas nos trazem também um amor que a gente, muitas vezes, nunca havia sentido, né? Então, vamos encerrar aqui sobre a responsabilidade dos pais, já deixando esse gostinho do próximo encontro, que a gente vai falar sobre esse amor materno e esse amor paterno, né? Muito obrigada, Paula, por toda a sua contribuição aqui. Foi uma delícia conversar com você sobre isso. Nos vemos no próximo encontro, então.
Tchau, até o próximo, então, que a gente vai estar aí com muitas coisas para contribuir também.
Obrigada, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Se gostou, compartilhe. E se quiser saber mais sobre a logosofia ou sobre a pedagogia logosófica, acesse www.logosofia.org.br.